página 54, a última brajá que nós vimos foi a segunda brajá do centro da Amidá, né? Nós vimos semana passada sobre a brajá de Tshuva, Hashiveinu. A próxima brajá é Selach. Selach Lano, que é a brajá 6 é. Começando da Amidá, a brajá 6. É? Deve ser o terceiro parágrafo. Então, depois de ver a brajá de Tshuva, quando nós falamos de Tshuva, automaticamente nós temos que falar sobre desculpas. Afinal de contas, faz parte, e é uma mitzvah da Torá, da pessoa confessar perante Deus aquilo que ele fez de errado. Conforme está escrito no Rambam, no Maimonides, todas as mitzvot da Torá, tanto as mitzvot ativas como as mitzvot passivas, se a pessoa transgrediu qualquer uma delas, indiferentemente se foi um involuntário ou voluntário, quando a pessoa faz tshuva, quer dizer, ele quer retornar, e ele quer abandonar o pecado, ele precisa lehit vadot, ele precisa confessar perante Deus, bendito seja. Conforme está escrito na Torá, no Parashat Nasó, Isho Isha, um homem ou uma mulher que fizerem qualquer um dos pecados, vehitvadu et hatatam asher asu, eles vão confessar perante Deus o pecado que eles fizeram. E o Rambam diz, ze vidui devarim, isso é, é chamado de vidui devarim, quer dizer, uma confissão verbal. E essa é uma mitzvah ativa da Torá. Uma das 613 mitzvot é, quando a pessoa cometeu algum pecado, ele confessar perante Deus que ele cometeu aquele pecado. E, na verdade, essa palavra de vidui, em hebraico, vem do mesmo radical de hoda'a. Hoda'a é confissão, mas o que quer dizer hoda'a? Uma pessoa, por exemplo, chama outra para o tribunal dizendo que ele me deve X. E a pessoa diz, sim, eu devo para você. Então isso é uma confissão, a pessoa está aceitando. Isso é chamado hoda'a. E vidui vem justamente dessa linguagem. E nossos sábios explicam por que precisa confessar perante Deus. Afinal de contas, Deus sabe tudo que a pessoa faz. Então não é que eu...
A Adriana está me ligando.
Ah, sim. Sim, sim. Então, o conceito é o seguinte, por que a pessoa precisa confessar perante Deus? Afinal de contas, Deus sabe tudo que a pessoa faz, tudo que acontece em todos os lugares. Então se eu chego para Deus e falo, Deus, eu fiz isso e isso, não estou contando nenhuma novidade para Deus. Explicam nossos mestres que a tendência da pessoa é não aceitar que ele falhou. Ele vai dar mil desculpas para dizer que ele não errou. Essa é a natureza do ser humano. Então, por isso, Deus deu essa mitzvah para a pessoa chegar perante Deus, em primeiro lugar, aceitar. É esse que é o conceito aqui da confissão, é aceitar, eu errei. A partir do momento que a pessoa percebe que ele errou e declara perante Deus que ele errou, agora sim ele vai fazer tshuva. Porque enquanto ele não reconhece que ele errou, ele não vai melhorar.
Tem a ver com humildade.
Exatamente. Então por isso tem essa mitzvah, e é sobre ela justamente que nós estamos falando nesta brachá agora. Então nós falamos o seguinte: Selach lanu avinu, perdoe-nos, nosso pai, ki chatanu, pois nós pecamos. Existem várias linguagens em hebraico sobre perdão. Existe slichá, existe mechilá, existe kapará. E o Kippur, a gente fala todas elas. Slach lanu mechala nu kaper lanu, sim? São três linguagens de desculpas. Por quê? Porque existem também três níveis de pecados, três níveis de falhas. Existe o pecado que é involuntário, beshogeg, como é chamado em hebraico. Beshogeg significa algum pecado que a pessoa faz por falta de conhecimento ou por não estar naquele momento ciente que ele não deveria fazer aquilo. A pessoa está numa situação, não percebe e acaba fazendo uma coisa sem querer fazer o pecado mesmo. Ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não sabe que isso não pode ser feito. Isso é chamado shogeg. Depois existe o nível que é chamado meizid. Uma pessoa que comete um pecado de propósito. Quer dizer, ele está ciente, mas eu não consigo me controlar, eu quero fazer isso. E a pessoa faz. E existe um terceiro nível que é pior ainda, que é quando a pessoa sabe que está errado, e não é que ele quer fazer porque ele não consegue se controlar ou porque ele está com vontade de fazer aquilo. Eu vou de propósito fazer isso contra Deus. Isso já é um nível acima. Quer dizer, então são três níveis de pecados. E nós estamos falando agora, num primeiro momento, do pecado mais leve, entre aspas, que é quando a pessoa faz por desconhecimento. Então, slichá, selach, é o tipo de perdão que se pede para algo que a pessoa comete, que ele não sabia que aquilo é proibido, ou ele imitou alguém que está fazendo aquilo. Ele não imaginou que se ele está fazendo, está errado. Eu estou fazendo igual a ele, deve ser que pode. Selach tem como radical da palavra pular. Quer dizer, nós estamos pedindo para Deus, pula por cima dessa. Deixa para lá. Ignora isso que eu fiz. Isso é selar. E aí, aqui no caso, nós falamos com a linguagem avino, nosso pai. Por que nosso pai? Porque é igual a um filho. Um filho, um pai para um filho, quando o filho fez alguma coisinha, o pai fala, sabe, deixa para lá, vai, eu gosto dele tanto, deixa para lá. Então, por isso nós pedimos aqui, quando falamos de um pecado que foi sem querer, nós falamos, Deus, por favor, perdoe avino, nosso pai. Assim como um pai perdoa o seu filho e deixa passar, vai, foi já, não tem problema, faça a mesma coisa. Mechal lanu malkeinu, nós continuamos falando, mechal lanu malkeinu kifashanu. Agora é uma outra linguagem de perdão, mechal, mechilá. Mechilá já é uma linguagem até de apagar. Então nós estamos pedindo para Deus, e agora nós usamos a linguagem Malkeinu, nosso rei. Mechala no Malkeinu. Perdoe-nos, nosso rei, que fashanu. Pois nós cometemos um pecado mais grave. Fashanu. Pecha. Então existe aquele nível do meio, nós falamos antes, que é chamado de avon. Que é quando a pessoa peca de propósito, mas porque ele não está conseguindo se controlar, ele peca. E existe um nível acima que é chamado pecha. Pecha já é uma pessoa que está se rebelando. Eu não vou fazer esse pecado porque eu quero fazer, é porque eu quero de propósito fazer contra Deus. Isso é chamado pecha. É uma pessoa que está se rebelando, é um rebelde. Então, teoricamente, uma pessoa que é rebelde contra o rei, não tem saída. Tem pena de morte. Qualquer reinado é assim. Se o sujeito se levanta para fazer uma coisa contra o rei de propósito, não tem perdão. Mas Deus tem algo chamado mechilá, que é perdão. Deus perdoa a pessoa. Então, se a pessoa faz tshuva e ele pede para Deus, por favor, Deus, tenha misericórdia de mim, Então, nesse caso, Deus vai ter misericórdia dele. E é por isso que aqui se usa a linguagem já de Malkeinu, nosso rei, porque aqui já é um outro nível. Já a coisa é muito mais grave e tem que ir perante o rei e expressar a quanto que a pessoa está arrependida daquilo e pedir para o rei, por favor, tenha clemência e não me faça nada, apesar de eu ter me rebelado contra você. E aí termina a brachá, que Kel Tov Vesalah Hata. Pois você é um Deus bom e que perdoa. E de fato é uma coisa muito, muito incrível esse conceito de tshuva e de perdão de Deus. Porque quando uma pessoa faz algo de errado para o colega, por exemplo, ou comete algum crime, não tem história. Ele vai chegar na frente do juiz, falar para o juiz: juiz, por favor, sabe, eu de fato errei, eu cometi um crime, não devia ter feito isso, eu me arrependo. Mas a pena é a pena, meu amigo, não tem o que fazer. Você é criminoso, eu não posso deixar solto por aí, você vai ter que cumprir uma certa pena, não tem o que fazer. Não adianta ele agora pedir desculpas para o juiz. No entanto, existe aqui um conceito tão forte de tshuva que a pessoa pode pedir perdão para Deus e conseguir limpar de fato. Lógico, vai depender do quanto a pessoa está se arrependendo de fato. Mas perante Deus ninguém engana. Se a pessoa de fato está se arrependendo daquilo, então Deus pode deixar isso passar numa boa. Até esse conceito de tshuva é tão incrível. Até em Yom Kippur, nós lemos a haftará do Yonah. Yonah está lá no navio, que começa a tempestade. No final das contas, fazem lá um sorteio no navio, percebem que o culpado é Yonah. E vão falar com ele, ele fala: vocês têm razão, eu errei, eu estou fugindo de Deus. Então sabe uma coisa? Me joga no mar que vai resolver o problema. Ou seja, o Yonah enxergou naquele momento que se eu cometi uma falha tão grande, não tem o que fazer. Me joga no mar, eu vou morrer e acabou. É a única solução que tem. Não tem o que fazer comigo. Mas Deus mandou um peixe para engolir ele e mostrar para ele que se ele lá vai agora rezar, vai chorar, vai fazer tshuva pelo que ele fez e vai decidir que a partir de agora ele vai cumprir a ordem que Deus deu para ele, então ele vai ser devolvido à terra e vai poder ir fazer o que ele tem para fazer. Quer dizer, Deus estava mostrando para o Yonah que a força da tshuva é tão grande que mesmo que você está achando que você cometeu uma coisa tão grave que você merece pena de morte, mesmo assim Deus pode conceder vida contanto que você retorne a ele.
Gente, já estudou a história dele?
Sim, teve um ano que a gente estudou.
Ele é nada, não tem nada.
A gente estudou uma vez que a explicação do Gaon de Vilna tem a ver com a alma. Depois o Linéda, eu te mando qual aula que era. E Linéda, então, eu mando. O Yonah viveu na época dos profetas. Quer dizer, mais ou menos 2.500 anos atrás. 2.700 anos atrás, uma coisa assim.
Uma sugestão oportunidade, os profetas.
Legal. Joia.
É, quando é complicado, mas eu não sei, então eu preciso saber um pouco.
É, para ter uma noção, eu, Blinério, eu tenho que anotar depois, só lembrar de anotar aqui na minha lista. Tá bom, Glineda. Gostei da ideia. Então esse conceito de chuva é um conceito tão profundo e tão incrível que acabou ficando um costume em praticamente todas as comunidades do nosso povo, mesmo entre os Faradim, os Kenazim, que no Yom Kippur, quando se pede perdão para Deus, se canta. Aí você fala, peraí, como assim? Você está vindo confessar perante Deus? Você está vindo pedir desculpas para Deus? Você está cantando? Nós cantamos de alegria que Deus nos deu essa chance, que é uma coisa que não existe. É só mesmo perante Deus. Por isso que se canta Slach Lanu aí, que a gente falou antes, Slach Lanu, se canta, ou Hashem no Bagadno também se costuma cantar. Entre os Faradim eles também cantam lá na Slichot, Adona Slichot, e assim vai. É justamente esse o conceito. É algo tão incrível, e nós ficamos tão felizes que Deus deu essa chance para nós podermos limpar a nossa ficha, simplesmente confessando e retornando, que nós agradecemos e cantamos a... Nós cantamos essa súplica, esse perdão. Espanta. Boa. E aí termina a Brahá, Baruch Atah Hashem. A fonte das bênçãos é você. Hanun Hamarbel Isloach. Aquele que é misericordioso, quer dizer, aquele que é gracioso, e ele marbê, ele aumenta, aqui não dá para encaixar assim a palavra, tradução para o português, mas é marbê, que ele aumenta, quer dizer que ele é ele lisloach, para perdoar, quer dizer que ele tem bastante perdão, ele consegue bastante perdão. Abundantemente, isso, assim fica bom. Então, que Deus perdoa abundantemente. E não só isso. O que quer dizer essa abundância que Deus tem de perdão? Quer dizer que mesmo que a pessoa voltou depois a pecar, e ele pede desculpas de novo, Deus de novo perdoa ele. E depois de novo Deus perdoa. Quer dizer, é verdade que o Talmud fala no tratado de Yom Kippur, que a pessoa que diz, eu vou pecar e vou fazer tshuva, a tshuva dele não é aceita. Porque ele já está pecando, pensando que depois eu tenho como corrigir. Não serve. Mas, fato é que as pessoas fazem tshuva e depois, muitas vezes, acabam caindo de novo. São seres humanos. Pode ser que sim, pode ser que não. Tanto é que nós estamos ainda hoje por aí. Quer dizer, justamente, é. Deus dá essa chance porque Deus confia na pessoa. A pessoa está fazendo o tshuva, não é porque ele está só jogando palavras para cima. Ele quer retornar, ele quer melhorar. Se ele vai conseguir ou não vai conseguir, vamos ver. E cada coisa é uma coisa. Tshuva é sobre cada coisa, não é uma coisa geral. E Hashem sempre perdoa. Se a pessoa, de fato, pede perdão de coração, ele está perdoado. Sempre tem a chance de chutar.
Nós estamos na parte 53.
3, tá bom.